Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagem. Nossa aula de hoje tem como tema a imagem como sujeito. Um deslocamento importante a partir das coordenadas que geralmente norteiam o nosso curso, não é? Temos trabalhado muito essa questão das veiculações a partir da pessoa, a partir de nós como sujeito da ação. No entanto, em filosofia clínica, basta que consultemos as bases categoriais e rapidamente saberemos que muitas vezes não somos o sujeito. Podemos ter a ideia de ser sujeito de ações, mas muitas vezes não. Vamos a exemplos bem práticos quanto a isso antes de iniciarmos o nosso estudo. Por vezes, numa família, por exemplo, uma pessoa. Dependendo do quanto ela tem movimentações inversivas nela, ela pode achar que ela é a mais esperada da festa, que a hora que ela chegar no jantar da ceia, do Natal, todos olharão para ela e que ela é que vai fazer as coisas, etc. E na realidade não ser nada disso. Na realidade, inclusive, ela é uma pessoa que nem é muito benquista, nem tão muito esperando por ela. Quem é a estrela da festa, na verdade, é a vovó, que tem 90 e tantos anos. Todo mundo a ama, como a vovó Rosa, daquele livro. E a vovó Rosa é uma pessoa amorosa, bondosa. Ela particiona entre os presentes um monte de preceitos belos ligados à alteridade, quer dizer, as pessoas se divertem e tal. Enquanto que um ali acha que ele é estrela e não é nada, não, nem aparece no horizonte das referências. Depois, quando alguém for contar como foi a festa, até nem cita o nome daquela pessoa. Essa ilusão subjetiva que faz com que alguns pensem que eles estão no epicentro das coisas é um dos fenômenos muito comuns nos nossos dias. Muito comuns e, aliás, dificulta muito a compreensão de uma aula como essa de hoje, não é? Dependendo do quanto isso é determinante na malha intelectiva de algumas pessoas, elas podem ter dificuldade de se deslocar e compreender que muitas vezes é a imagem o sujeito da ação. É o vento, é o bosque, é a brisa, é o amor, é a outra pessoa. Nós apenas às vezes somos uma pequena vírgula em todo esse processo. Como abertura dos nossos trabalhos e como uma das mais lindas ilustrações sobre isso, eu coloquei para vocês ali o poema de Fernando Brant e Milton Nascimento. Observem como eles ao mesmo bola de meia e bola de gude, eles brincam, brincam. Eles se tornam o menino passa por entre eles. Vamos ver. Há um menino, há um moleque, orando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Vamos ouvir, né, na interpretação de Milton Nascimento, Fernando Brant, essa linda canção.
Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado, no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente sem viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Prosseguindo a nossa aula, observem, o menino, em princípio, esse menino ao qual ele se refere, que é um menino, um moleque, que fica orando no coração dele, esse menino é a imagem, e o Fernando Brant, o Milton Nascimento, os compositores, eles são o sujeito? E quando esse menino vem e se propaga em direção a eles, e toma conta do coração e dá a mão para eles, ensinando a eles caráter, bondade, alegria, amor, amizade, palavra, respeito, tudo isso, ainda é imagem? Ou já é agora o menino sujeito? E essas coisas vivificadas é que colocam em segundo, em terceiro, em último plano a esses que possuem a autoria da ação. Eu sei, alguns já franzem a testa, eu sei que às vezes é difícil acompanhar essas movimentações. Pelas nossas bases categoriais, pela nossa época, é usual que essa dificuldade ocorra. A visão aqui é míope, e ela, quando muito, ela tem mão única, em muitos casos. Mas alguns já conseguem fazer isso. Já conseguem abrir passagem, passar a primazia do sujeito para outros, e ao passar, esses outros sabem o que fazem? Pensam que assumem essa primazia, eles diluem essa primazia, em muitos casos. É só acompanhar a letra da canção e vocês vão ver. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Esses princípios de alteridade já são vividos por muitos, muitos, muitos que já compreendem essas lições. Por favor, na primeira página, vocês têm uma linda imagem da Colúmbia Britânica, canadense. Aqui, o sol está amanhecendo e vejam o que acontece naquelas gramíneas, naqueles arboredos, nas montanhas ao fundo. Começa a evaporar, não é? As gotículas da noite. E se afastar com o vento por ali. Bem, aqui nós temos a primeira das seis lições que veremos hoje. A nossa aula está segmentada em seis elementos de profundidade, ok? Este é o primeiro deles. Diante de uma imagem bonita como esta, que alguns estão vendo aqui no monitor, onde você se coloca diante de uma imagem como esta? Vamos começar pela espacialidade. Eu podia começar por prejuízos, buscas, raciocínio, qualquer outro elemento. Não é? A pergunta é apenas aleatória, só isso é para termos um ponto de partida em direção à imagem. Ou seja, por deslocamentos, né? Por espacialidade. Onde você se colocaria diante da imagem como essa? Vocês, alguns, ao olharem pela janela do automóvel, pela janela da casa, ou no monitor do computador essa imagem, eles se colocam bem distante. É a imagem lá fora e longe, e a pessoa de um outro lado. Inclusive dissociada quanto à temperatura, a pessoa olha e diz, isso deve estar muito frio, e eu prefiro aqui onde o meu calor, o meu casaco. Nem sabem, às vezes, que estão fazendo isso, só fazem essa separação. Outros não. Outros, estamos falando apenas de espacialidade, ok? Como primeiro elemento. Outros, quando se deparam com uma imagem como estas, por afinidade, por uma série de elementos, eles já se colocam lá dentro, atrás daquelas gramíneas lá ao longe que margeiam aquela árvore maior. A pessoa já se coloca lá. Como é que ela se coloca? Bom, cada pessoa vai fazer isso conforme seus processos imagéticos. Alguns, por exemplo, se colocam caminhando para além da trilha e dizem, eu sei que entre aquela última árvore e as montanhas que se anunciam lá ao longe, há um lago. E a pessoa vai caminhar ao redor do lago. Veja, esse já entrou na imagem, ele está lá dentro. Bem, nesse caso, onde está o sujeito da ação? O sujeito agora é a imagem ou ainda é a pessoa que nos fala essas coisas? Observem que quando nós tratamos de verbos mentais, de elementos imagéticos, na própria vivência desses fatores, às vezes a pessoa já não se dá conta que ela deixou de ser o sujeito e que o sujeito se torna o cenário todo no qual ela entrou. Lembram quando nós fazíamos os primeiros trabalhos em semióticas cruzadas, que alguns faziam por escrito e colocavam, ah, professor, eu faço, mas isso é, eu sei, tomara que a realidade fosse assim. Olha o que a pessoa está nos dizendo. Quer dizer, então isso que está lá não é a realidade dela, a realidade é outra coisa, aquilo é um diletantismo, algo dessa natureza. Para alguns não. Leiam ali os trabalhos completos de Clarice Lispector. Clarice Lispector começava a escrever e logo após as primeiras linhas ela já estava lá no texto, no meio das ambientações todas. E todo o resto aqui ficava para trás. A realidade passava a ser o que estava vivendo lá. Dependendo da estrutura de pensamento da pessoa, vocês sabem como essas coisas ocorrem. Alguns, quando veem uma fotografia linda como essa, um quadro belíssimo, eles não há o menor risco de qualquer confusão quanto aos aspectos de quem é sujeito e quem é objeto. Okay? As coisas estão claras, cada uma dos seus departamentos, não há qualquer possibilidade de misturar. Outros fazem essas misturas, não se sentem nada confortáveis com isso, preferiam que assim não fosse, porque assim como fazem para coisas bonitas, fazem para outras muito desagradáveis, gostariam de não ser assim. Mas, nesse primeiro momento, só quero caracterizar esse prefácio de movimentação. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Na página 2, nós temos um momento da colheita. O nosso computador aqui está abrindo muito lentamente a imagem. Imagem 2. Isto. Aqui você tem o momento da colheita das maçãs. Como vocês podem ver, colheita manual das maçãs. são retiradas das árvores cuidadosamente e empilhadas nesses tonéis e então levadas adiante. Muito bem, na primeira imagem não havia nenhum aspecto dessa natureza. Era uma paisagem romântica, bonita, lá ao longe, segundo os nossos padrões de época, né? Aqui não. Aqui há algo por fazer, nitidamente mostrado. Quer dizer, alguém está, colocou ali, ainda a escada aparece, junto a uma das pequenas árvores macieiras. É, aqui há um movimento, um fazer, algo ligado ao trabalho, à atividade. Bem, vamos agora aprofundar os nossos estudos aqui da imagem como sujeito. Aqui, a imagem diz para algumas pessoas: olha, preciso de mão de obra aqui. Olha, vem ajudar. Não é? Nós estamos levando, nós não podemos ficar aqui ao sol, as maçãs todas, nós vamos estragar, precisamos ser transportadas para um ambiente refrigerado, guardadas, e bem guardadas, higienizadas, e a imagem diz para você os elementos que são necessários. Alguns, diante de uma tal imagem, chegam a se sentir na obrigação de tomar uma atitude. Quem é o sujeito da ação? Quem é que está dizendo o que fazer, o que sentir, o que haverá, quais os eventos próximos? Nós que estamos olhando, abrimos mão de muitas coisas, até que estavam em andamento nas nossas vidas. Talvez estivéssemos até apenas sentado ali, fomos conversar com alguém, mas quando vimos essa imagem, fomos imediatamente chamados. Às vezes vimos que há dois ou três funcionários apenas na fazenda para levar todas essas maçãs, e são muitas, como vocês podem ver nos pés. A imagem como sujeito. Claro que procurei imagens, conhecendo o perfil do grupo que faz esse trabalho, esse curso de terapeutas e tudo, eu procurei imagens que são amistosas para as nossas EPs e que também propiciem esses ensinamentos, não é? Não ia colocar coisas aqui que levassem para outras questões. Mas vocês compreendem que há imagens de todo tipo e de todo jeito aqui que podemos utilizar, não é? Algumas bastante incisivas e até traumáticas. Não é o propósito aqui. O propósito aqui é a ilustração como um princípio de aprendizagem. Então, nesta segunda figura, o que procurei caracterizar é o fenômeno no qual uma imagem, um verbo mental colocado diante de alguém que se considera sujeito, por vezes rapidamente assume a primazia, ela se torna sujeito da ação, ela desloca os predicativos que precisam ocorrer ali e nós nos tornamos então, entre aspas, imagens. Imagens. Querem ver como isso acontece e como isso pode ir muito mais além? Por exemplo, um de nós fica apenas apreciando, atrapalhando o movimento do que está acontecendo ali. Chega o dono do lugar com um pequeno trator, com vários funcionários, e diz para nós: por favor, então fique um pouco mais lá perto da varanda, porque nós vamos precisar agora fazer a colheita, vamos ter que colocar tudo isso dentro do caminhãozinho e transportar, e as pessoas já começam a se deslocar e nós ficamos à margem de tudo isso. Nesse caso, quem é a imagem? Eu sei que o nosso antropocentrismo, tudo que aprendemos nessa primogenitura do ser humano diante de praticamente todas as coisas, faz com que soe esquisito, não é? Imagem, não, o ser humano não pode ser ele imagem, não é? Nós aprendemos desde sempre. Uma pequena formiguinha, coitada, ela é um ser que merece sua consideração, mas ela não é um ser humano. Pois essa primogenitura muitas vezes sucumbe diante de imagens, fazendo com quem aprendeu a ser somente sujeito de todas as ações em todos os momentos se sinta mal, se sinta deslocado E aí pode esparramar para a estrutura de pensamento da pessoa. Alguns vão, isso vai tocar na autoestima, lá no que acha de si mesmo. Outros vão se sentir angustiados quanto às emoções, outros quanto às suas buscas. E aí, para cada um, isso vai atingir de uma maneira, dependendo de como vai interagir o sujeito com a imagem nestes deslocamentos. Ok? Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que estudamos até aqui. Vamos prosseguir a nossa aula. Vejam, vários colegas estão colocando agora questões referentes ao sujeito, ao objeto. Lembrem, em muitas questões na vida, isso não entra na pauta das coisas. Há muitos eventos para os quais ser sujeito ou ser objeto é indiferente, isso não importa. Outras coisas estão em andamento. Ok? Mas quando isso tem sua razão de ser, por diversos fatores, aí precisamos sim trabalhar e mapear esses elementos. Parte do que nós vamos ver agora, na terceira imagem, já vai nos levar para outros caminhos mais profundos. Por favor, acessem a imagem 3. Ali na imagem 3 vocês têm uma carta de amor. Alguém escreveu uma linda carta de amor, colocou alguns hibiscos brancos sobre ela, folhas, né, flores de hibiscos brancos ali, sobre a carta. Agora vejam, vamos aproximar aqui com um certo vagar dessas lições tão importantes aí para os nossos estudos. Se tentarmos fazer diferenciações, assim, quanto à referência, bom, a carta é o sujeito. Um outro colega dirá, não, a carta não é o sujeito. O sujeito é a mensagem que tem a carta. Um outro fará objeção e dirá, não é assim. O sujeito só pode ser aquele que recebe a carta, se emociona com a carta de amor. Este é o sujeito. E um quarto colega discordará de tudo isso e dirá de jeito nenhum. É quem escreveu a carta. Estamos tratando de um sujeito oculto. Não é? Essa é determinante. Tudo está acontecendo por conta do conteúdo da carta. Um quinto colega, trabalhando questões epistemológicas, dirá não, de forma alguma. Só há um sujeito em tudo isso. E o sujeito somos nós. Aqueles que fazem o estudo do que se passa. Todo o restante não é. E isso não vai terminar tão cedo. Temos mais 20 ou 30 posições epistemológicas essenciais quanto a conteúdos como estes. Se deixarmos, por exemplo, o plano ontológico e caminharmos em direção à metafísica, já temos muitos outros elementos aqui. E isso não terminará. Como trabalhar esses elementos na clínica? O que nos importa quanto a tudo isso? Bem, o que está em andamento? Por vezes, num curso como esse que estamos fazendo em imagens, a tônica se desloca, né? Se desloca. E quanto maior a fluência que cada um de nós tiver em transitar por estes elementos, provavelmente isso espraiará nossa pesquisa ainda para horizontes maiores. Vejam, algumas pessoas quando recebem essa carta, e aqui eu já vou dar a resposta de onde, pelo menos uma proposta de resposta, de onde estão esses elementos, né? Quanto a sujeito, objeto, etc. e tal. Por vezes você recebe uma carta dessa, o que acontece com você? Você chega do trabalho, na sua casa, e você se depara diante da sua escrivaninha com uma carta dessa e flores. Você se desloca rapidamente para a pessoa e para o problema que vocês estavam vivendo, que originou essa carta? Ao fazer isso, você ainda continua sujeito da ação? Ou o sujeito da ação se tornou aquela pessoa, o que estava pendente, o que ela respondeu nesta carta? É lá o sujeito. De tal forma que o que ela decidir e for colocado na carta é o que regerá as próximas atitudes e ações. Nesse caso, ao olhar para a carta, você simplesmente saiu do elemento de ser o sujeito e tudo isso passou para a carta, para outra pessoa, para a mensagem, se diluiu tudo para outro lado. É para lá que vão definir o que será, não é mais com você. Você se tornou agora um agente passivo de toda essa relação. Por vezes não. Por vezes não é assim que isso funciona. Por vezes a pessoa se aproximar da carta, ela amassa a carta, amassa as flores, imaginem, e joga tudo fora e continua o caminho dela. Em alguns casos, a primazia de ser o sujeito de uma ação em imagens, em verbos mentais, é tão grande que até quando a pessoa tem grande premência de ver o que há nessa carta, ela abre mão disso, recua do pressuposto da alteridade para continuar no seu caminho de garrafa térmica, fechada. Não que isso seja errado, ruim, feio, objetável, não. Cada um de nós tem suas histórias, seus caminhos, suas idas e vindas e suas coisas, ok? Cada ação originará aí alguns desdobramentos, assim esses fatores ocorrem. Mas observem aqui, pela historiografia dos senhores, elementos como esses ocorrendo. Elementos como esses. Às vezes você tem uma grande necessidade da presença, de viver o conteúdo dessa carta, mas por conta de um engessamento no qual não há possibilidade de se diluir, de dar ao outro a possibilidade de ser sujeito, seja a própria carta ser ela o sujeito da ação, o próprio papel, às vezes o papel está perfumado, está escrito com coisas muito bonitas e conciliadoras, às vezes há uma impossibilidade, não de acessar o conteúdo, de deixar de ser o sujeito. Não é? Em alguns casos, há mesclas muito curiosas. Sabe? Há pessoas que vão ler a carta, vão se aproximar da carta, mas sem abrir, sem recuar de ser o sujeito dessa ação. Muitas vezes, tornando completamente secundário tudo o que se passou ali. Quando nós trabalhamos verbos mentais, terapias por imagens, elementos imagéticos ao longo deste curso, um dos elementos que nós muito vimos foi a fluência. Não é? Essa alteridade, essa possibilidade de muitas vezes irmos nas situações como quem vai a passeio, de deixar que outros remem, quando muitas vezes o nosso remar não é necessário ou até inoportuno, de saber identificar quando possível essas questões, de transitar entre elas. É um exercício existencial importante para os nossos dias, poder fazer essas artes de navegação, ok? Melhor do que ter um mapa rígido para uma época que apresenta tantas mudanças continuadas, não é? Vocês entendem aqui as limitações que ocorrem quanto a isso. Por favor, cliquem em ir para a página 4, lá embaixo. Na página 4, vocês têm uma linda imagem de mãe e filha brincando num campo. Viram como é que é a cerca onde a menina está apoiada? Aquelas cercas de bambu, o sapatinho dela, um sapatinho de festa, até nem é muito apropriado para estar ali. Ao lado tem todo um aramado ali que cresce entre cercas de madeira, não é? E ali tem muitas gramíneas, pasto alto, hein? Vários tipos altos. Estão num campo, em algum lugar, a mãe e a filha brincando. Agora vamos aprofundar bem mais os nossos trabalhos aqui. Algumas pessoas, ao longo da vida, elas adquirem uma fluência, ainda que não exercitem isso quando poderiam. Uma pessoa que tem fluência em imagens, em verbos mentais, ela pode, em muitos momentos, fazer uso disso para propósitos que são producentes, construtivos para a vida dela, para auxiliar outras pessoas também. É muito interessante o que pode ser feito, em muitos casos. Em alguns, não. quando possível ser feito, essa lição que nós vamos ver agora, ela tem sua valia, sua grande valia. E quando há aspectos de diluição? Quando você entra, por exemplo, numa vivência e não há mais essa referência de ser sujeito, ser objeto, não há mais propósitos de mensagem, tudo o que existe é a própria vivência. Por isso que coloquei essa mãe com essa menina brincando no campo. Provavelmente elas estão se divertindo, estão tendo momentos ótimos as duas, não é? Às vezes tem aí 2, 3 horas para poderem brincar, para poderem passear, depois elas vão para algum lugar, talvez a menina tenha uma festinha na escola, alguma coisa assim. Elas estão tendo um bom momento juntas. Esse bom momento juntas pode fazer com que todos esses fatores que estamos vendo aqui, eles se diluam entre eles, restando unicamente essa experiência aí. Estão plenamente na experiência. Olhem a pessoas que tão raramente tiveram essa experiência na vida, ou algo assim, sabe? Estão sempre numa prontidão, sempre a cavalo, sempre prontas a diferenciar, sempre prontas a numerar, pesar, medir. Não se soltam, sabe? Não há brisa, não há cor, não há aroma. É um mundo... Por que acham que eu tirei a cor daí? Como um elemento de contraste. Se bem que a foto originalmente ela também é assim, é descolorida já, não é? Eu só puxei, descarreguei mais as cores. Não há nada de errado em uma pessoa esquadrinhar o horizonte, o universo, sempre pelo esquadro, pelo compasso. Mas eu me refiro às outras pessoas para as quais vivências como estas são fundamentais. O que há de fundamental numa vivência como essa? O que há de fundamental você estar numa situação tal em que não há mais qualquer daquelas hierarquias, em que as coisas se diluíram de uma maneira parcimoniosa, as coisas parecem que acontecem ao natural, não é preciso mais previsibilidade, não é preciso mais a régua pós-renascentista, nada disso. Olhem algumas das coisas que experiências como estas podem propiciar a pessoas que vivem isso. Primeiro, por diluir tudo nesse ambiente todo, o que acham que acontece, por exemplo, com as mazelas, os problemas, as angústias e as 10 milhões de coisas que são, na nossa época, tão complicadas para nós? Primeiro que uma pessoa que vai dimensionar isso lá pelo ponto do cálculo, que sequer se aproximou disso, ela nem vai saber como responder uma coisa dessa, porque ela não saiu do seu microscópio, continua medindo as coisas. Experiências como... Não é uma grande angústia, um grande problema, não é preciso que você viva 10 caminhões de coisas, 300 anos de terapia, 500 anos de oração e outras coisas para poder... diluir certas coisas. Às vezes minutos numa situação como essa fazem com que inspirações profundas possam ter passagem quando antes estavam lá presas nas gaiolas. Certas emoções muito delicadas, muito sutis, podem passar por frestas e aí apontar para novos caminhos, novos horizontes. Há muitas e muitas e muitas páginas sobre isso. Essa obra aqui que estou lendo, ó, que era, eu até usaria para a aula de hoje, mas no fim preferi as imagens, da Leila Ferreira, ela mostra exatamente passagens assim. Pequenos momentos de diluição e de inspiração que clareiam, geram insights, geram intuições. Sabe, em contraposição aos caminhos rígidos que estavam sendo trilhados, às vezes... quebram esses caminhos, originando esses outros elementos. Vocês já sabem, muitos de vocês são terapeutas e trabalham em consultórios e sabem bem as objeções que vão surgir rapidamente lá do tópico 10, também do tópico epistemologia, né, do raciocínio, da epistemologia e de outros tópicos. Alguns não vão se dar a qualquer possibilidade quanto a isso que estamos vendo aqui. Tem medo, tem receios. Alguns rapidamente fabricam antídotos para isso. Diz, professor, a menina está com o pé quase nu no chão. Isso é uma cobra aí no terreno, professor? Duvido que haja um hospital aí perto com um antiofídico para salvar a menina. Isso é irresponsabilidade, professor. Outro vai dizer, não, professor, isso é uma montagem, não existe. Ou o senhor acha que a mãe ia levar a menina com uma roupinha dessas de domingo para brincar na... Isso vai grudar pega-pega no vestido e tudo. Não é assim que se brinca, não sei o quê. Essas várias objeções. Por vezes, objeções atendidas, a pessoa consegue migrar para um conteúdo como esse. Por vezes, não. Só gera novas objeções. E assim, indefinidamente. Todas essas pontuações servem para que possamos pensar a respeito, trabalhar a respeito desses elementos. Vocês já têm muita bagagem até aqui para saber nas histórias de vida dos senhores quais elementos são passíveis de produzir esse tipo de experiência para cada um de vocês. Os benefícios que isso traz, os problemas que acarretam e quando é producente, indicado e quando não deve chegar perto de experimentos como estes, não é? Para isso temos trabalhado aí meses e meses. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, então, por favor, cliquem em ir para a página 5, a penúltima página da nossa aula de hoje. Viu? Alguns colegas gostaram, abriram um sorriso. Um lindo fusquinha. Ano 1950, 60, 70, né, daquelas décadas bem remotas, um lindo fusquinha. Lembram quando lançaram essa versão que a lamparina lá atrás era maior? As primeiras eram bem pequenas, né? O sinaleiro traseiro, essa aí já é um sinaleiro grande. É. Em Portugal, conversível se diz descapotável, é um fusquinha descapotável. Muito bonitinho ele, bem conservado e tudo, não é? Isso é de um amigo seu, viu, que foi visitar você. Ele estacionou no outro lado da calçada, ali junto àquela grama, para o fusquinha pegar uma sombra, desceu, e você mal cumprimentou seu amigo, ficou olhando para o fusquinha. Ficou tão encantado com o carrinho que você ficou olhando, né, querendo dar uma volta, já pensando se talvez ele lhe emprestasse, coisa que ele não fará de jeito algum, mas uma volta sim, ele leva você para passear com o fusquinha dele. Dá para ouvir, lembra aquele motorzinho, barulhinho que fazia de tuk-tuk? Tinha uns muito potentes desses fusquinha, motor 1600 que tinha, nossa, aquilo voava. Quase desmanchava o carrinho. O bagageiro ali na frente, não é atrás. O bagageiro, o motorzinho ali atrás. Para quem é mais jovem, não pegou esse tempo, o motor é atrás ali. Ó. É. Tem o step, lembra? A gente abria embaixo. Tinha um porta-mala. Né? E o bagageiro, nem sei se dá para chamar, porque o que cabia ali? Uma malinha pequena, né? Coisa muito... É, bem... Carrinho muito simpático esse aí. Bem, agora temos lições ainda mais profundas e um pouco mais dilemáticas. Você está vendo o que a sociedade dos homens chama de um objeto. Um objeto. Quer dizer, algumas áreas acham muito problemático se você personificar esse objeto. Se você colocar nele predicativos que são usualmente designados a pessoas. Se seu amigo chegar e falar, você elogiar o carrinho, diz, nossa, mas como tá, que bonito esse Fusca. Nossa, você ainda botou essas talas de liga leve, que beleza. E ele diz para você que ama esse Fusca, você já vai achar um pouco... Ah, você gosta muito, você quer dizer. Porque não pode ser, alguém não pode amar um carro, isso não se faz. Mas ele está falando sério. Ele ama o Fusca. E só sai em dias em que o sol está bem firme, como ali vocês veem na imagem. Não há o menor perigo de ele colocar esse carrinho em qualquer lugar que suje ou que cause qualquer problema. Não é? Inclusive, ele não ficou muito satisfeito de chegar na sua casa, porque vejam como é o chão paralelepípedo. Isso não é muito agradável para um carrinho já senhor nos anos, na idade. Mas enfim, ele foi. Não é? Ele sabe que na sua casa já não tem crianças que vão chegar perto e fazer alguma peraltice. Ele está bem seguro, foi levar o Fusca. E ele, de fato, ele ama esse automóvel. Ele conhece cada peça desse automóvel. Já trocou as peças. Ele abre o capô lá atrás com grande satisfação para mostrar para você como tudo está tão lindo quanto lindo é dentro do carrinho ali nos bancos, nos cromados, no couro. Tudo impecável. Você, quando ele abre aquele capô traseiro onde tem um motor, você tem até a impressão que tem perfume ali. Você diz, mas eu não sabia que agora usava um óleo perfumado. Você não, mas seu amigo sabia disso há muito tempo. Bem, ele tem um nome esse carro, sabia? Ele deu um nome feminino. Sim, deu um nome feminino, ele gosta muito desse automóvel. E, de certa maneira, em muitos contextos, como neste exato em que ele te mostra o carro e conversa sobre isso, o sujeito de tudo isso, os verbos mentais se deslocam rapidamente para o carro. Não é mais você, não é mais seu próprio amigo que discorre sobre tudo isso, o agente de qualquer ação, é o automóvel. Ele se tornou o elemento central de todo esse movimento. É ele que diz quanto tempo teu amigo vai ficar aí contigo. Algumas nuvens ameaçadoras se aproximam ao sul, carregadas daquela chuva, e ele olha para aquelas nuvens. Ele não vai poder ficar muito tempo se chover. O carro é descapotável, ele pode fazer a capota voltar. No entanto, ele não tem a menor intenção de fazer isso. E ele já calcula mais ou menos o tempo que pode ficar ali com você. Bem, o propósito de colocar em um automóvel e não aquilo que socialmente nós consideramos um ser vivo, um animalzinho de estimação. Se eu colocasse aqui um animalzinho de estimação, ia ficar tão próximo da experiência de muitos dos senhores que essas lições estariam perdidas. Tinha que ser um automóvel, um apartamento, algo por aí que fizesse, sabe, uma daquelas bicicletas de alumínio, liga leve, aquelas coisas aí, a lição fica bem, bem adequada. Diante disso que nós estamos colocando aqui, até esse ponto é plausível acompanharmos. Mas se, por exemplo, seu amigo atribuir agora certos estados de afetividade ligado, por exemplo, às emoções, ou à racionalidade ligado ao tópico 10, a este automóvel, aí você já, aquela relação que ele tinha com o carro, agora para você vai ficar muito esquisito. Não é? Se ele, por exemplo, colocar qualquer coisa que dê indícios de que esse automóvel pode se magoar ou pode achar ruim, aí quem vai achar muito estranho é você, não é? Sim, aí nós acharíamos que alguma coisa de muito diferente e inédito está acontecendo. No entanto, nas historicidades que atendemos no consultório, são muitos os objetos que socialmente nós consideramos inanimados, que são personificados por pessoas. Personificados. Alguns, quando personificam objetos, e eles usam esquemas resolutivos nas suas historicidades, naquela gangorra, alguns precisam se despersonificar para personificar coisas. Curiosamente, às vezes você tem um amigo que parece que não tem emoções, parece que ele não se importa com nada, parece que nada o sensibiliza, e subitamente, na interseção com ele, ou compreendendo a historicidade dele, um dia você nota que um objeto tem atributos, caracteres, inclusive espiritualidade, almas, que as pessoas para ele não têm. E vejam, aqui eu coloquei um elemento palpável, um objeto, um automóvel. O que pensariam os senhores, por exemplo, se eu falasse agora que muitos desses objetos são impalpáveis, são intangíveis? Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro que vai servir de mediação para isso aí, às vezes ocupa todos os caracteres que estão ligados a esse carro. Não vai existir o carro, não é preciso. O carro está em potência para essa pessoa. O que é o recurso que leva a isso que a pessoa precisa ter? Olha, por analogia, algumas pessoas, elas são, por exemplo, afetuosas, amorosas, ok? Não é necessário que exista uma pessoa para quem elas possam dirigir esse amor, esse afeto. Se não tiver uma pessoa lá, o fato de terem essa afetividade pode se deslocar para as borboletas, para o céu azul, não é? Para uma toalha de mesa, para outras coisas, para o campo, para as montanhas. Isso já está na pessoa. E isso é o essencial para algumas pessoas, não tanto o objeto de eleição. Então, em alguns casos, é personificado a própria emoção. Tem poetas que se referem à emoção por personificação. Exemplo: o amor é uma linda donzela, uma donzela que nos dá alento, uma donzela que compreende. Olha o que ele está fazendo, tal qual fizemos aqui com o carro. Somos filósofos clínicos. Para nós, taxar qualquer uma dessas coisas como uma anomalia, como uma doença, taxar alguém de louco por fazer essas coisas, é completamente contraproducente para os nossos trabalhos. Em princípio, fazer esse tipo de orientação só mostra que a pessoa dirige seus elementos, seus verbos mentais, suas imagens, para esses elementos todos. Como isso pode ser canalizado e utilizado em clínica para muitos elementos? Olhem, o seu amigo, o dia que tiver um estado infeccioso grave, você vai visitá-lo. E aí você leva uma fotografia dentro de um envelope como esse aqui e tira e diz assim: fulano, olha aqui, trate de ficar bom logo. Eu que estou cuidando do seu carro. Ele está muito bem cuidado, como você vê. Eu nem desligo a luz da garagem, está vendo? E a garagem está muito bem cuidada. Coloquei até um vaso de flor perto dele para fazer essa foto. Quando é que você melhora para a gente poder andar com o seu carro? Ele está com saudade de você. Ninguém toca a mão nele, não pensa que só ligo e desligo. 15 minutos e nem acelero, porque o motor é perfeito e perfumado como você deixou. Dependendo da interseção que o seu amigo tem com isso, é como aquela vovó que o neto está para chegar, tem 15 anos, e ela está muito gravemente enferma. E você diz para a vovó: teu neto está vindo aí, quer te ver bem, quer passear contigo. E a vovó se anima de forças, todo o aparelho imunológico começa a reverter, às vezes, até onde isso vai, como saber, não é? Em suma, e resumindo essa parte, vejam que nessas considerações o respeito à alteridade não se trata mais apenas de ser humano, ele vai para todas as coisas, não é? Para as coisas que dizem respeito a uma pessoa. Há pessoas que amam seus livros, há pessoas que amam a sua casa, há pessoas que amam suas coisas, não é? Vocês já viram, tem gente que antes de morrer pede para os familiares, por favor, não doe minhas roupas, conserve minhas roupas. O que pode ser um ato de egoísmo, de luxúria, algo que mostra que essa pessoa é leviana e superficial, e mesmo que fosse, era um direito dela ser, pode ser um ato de grande amor e profundidade. Okay? A alma humana, ela migra em muitas direções. E cuidar, respeitar esses elementos é uma das premissas da nossa época, de uma época na qual estamos vendo tantas coisas diferentes, tantas coisas de outras ordens. Vou parar mais uma vez, pela última vez, o gravador, para que vocês possam colocar considerações. Bem, vamos um pouquinho mais longe agora com os nossos trabalhos aqui. É natural que ainda façamos essas leituras de um daqui para lá, colocando, já reconhecendo certos estatutos ontológicos que habitam coisas, mas ainda deixando-as lá. Nenhum de nós se atrapalha quanto a esses elementos. Aqui, uma das questões quanto a isso que aparece no consultório, e eu quero ser bem pontual aqui nessa colocação. Observem, algumas pessoas se queixam de grande solidão. Dizem que estão muito sozinhos no mundo. Por vezes, mas não é sempre, por vezes, quando tiramos a historicidade e enraizamos, o que encontramos em alguns casos, essa solidão e esse sentimento de que estão completamente desamparados no mundo, diz respeito, para algumas pessoas, claro, não todas, diz respeito ao fato de não reconhecer na árvore, nas estrelas, nos rios, nos passarinhos, nas borboletas, na grama, no orvalho, na luz que o sol esparrama por toda parte, não reconhece nisso companheiros de existência. Eles se consideram sozinhos, eles, na sua primogenitura humana, no seu antropocentrismo, levado às últimas raias, em alguns casos, e todo esse resto como objetos mortos, inanimados, brutos, sem sensibilidade alguma. Alguns não sabem que essa ação é que os torna, eles, pessoas, os mais insensíveis de todas essas criaturas. Gritando por uma solidão, pedindo companhia, quando esses próprios gritos de solidão e próprios pedidos de companhia, pela maneira bruta como são feitos, é que fazem afastar tudo. Vão os passarinhos para longe e se assustam, sabe? Vão as pessoas para longe e se assustam, os bons sentimentos e tudo mais. E aí a pessoa só faz afirmar esse estado de solidão diante de um mundo. Empobrecem as imagens ao redor. Em alguns casos, a pessoa faz vivificar imagens que só vão comprovar isto, de isolamento, de padecimento. Pela historicidade da pessoa, vocês começam a ver nitidamente esses elementos, esses recursos. Observem, por exemplo, nas historicidades, quando a pessoa coloca para vocês, ela foi caminhar pelas margens do rio, e ela ficou emocionada pelos peixinhos coloridos que se aproximavam rente à margem. Estava mais aquecido onde ela estava pisando. Ela sentia água morna nos pés e via que os peixinhos coloridos chegavam bem pertinho e nadavam ali. Alguns pulavam felizes na água. E então ela observou uma coisa interessante. A cor dos peixinhos coloridos combinavam com as flores que estavam à margem, como se a natureza tivesse composto aquilo de propósito. Uma paisagem tão linda, na qual os peixinhos pulavam e em perspectiva ao fundo você via as flores. Será que uma pessoa com essas vivências que eu estou dizendo se sente sozinha no ambiente? Que tipo de conectivos ela cria com as flores, com os peixinhos, com as estrelas que começam a surgir no céu? Esses conectivos vão permitir em tal estado tão, tão grave de coisas. E lembrem, vocês estão estudando imagens, essas imagens entre elas conversam, entre aspas. Entre elas, elas têm recursos existenciais que podem vir e nos segurar em momentos muito delicados em nossas vidas. Porque aí nós é que somos imagens. Elas, como sujeito de uma ação, podem nos dizer, aqui eu vou fazer uma tradução, ok? De dados semióticos. Não vou falar como eu estou falando em palavras, vão dizer de outras maneiras. Mas vejam, aqui vamos, eu vou recuar um pouco. Você tem uma linda biblioteca na sua casa, você tem o seu filho que está com a bicicleta lá fora convidando você para passear num lindo domingo de sol. Você tem na segunda-feira que entregar notas de alunos que querem muito ser aprovados, eles precisam para prosseguir carreira. Tudo isso são elementos de vizinhança que dizem para você, nós não queremos que você fique agora doente. Nós não queremos que nesse momento você sucumba e caia. Nós todos queremos você bem. Nós gostamos de você. E esses elementos todos associados e enredados com você, que então passa a ser imagem e não sujeito de ação, muitas vezes é uma força irresistível que leva a pessoa para frente, leva adiante. Muitas vezes o que vai determinar se a pessoa vai prosseguir ou não, inclusive, é essa teia de vizinhanças, essa rede de vizinhanças, que se faltar, por vezes, a pessoa sozinha não tem recursos próprios na sua caminhada, isso como? Ora mais, ora menos, vamos ver isso na historicidade da pessoa. Quais fatores podemos aproximar, quais para elas são nocivos e devem ser colocados a uma distância média ou a distância remota, e assim sucessivamente, para cada caso. Por favor, cliquem lá em ir para a página 6, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Esta é a última folha. Ela é subdividida. No início diz assim, pesquise quais caracteres permitem a você ser modificado por imagens e modificar imagens, ok? Ora, se os senhores, com tudo que estão aprendendo, sabem que há coisas que podem, elas sozinhas, modificar estados mentais, condições subjetivas, até condições objetivas, e bastando por vezes que aproxime da pessoa esses elementos, por que não fazer? Olhem, aqui não muito longe tem o Parque das Lavandas, não tem ali em Gramado? É lindo, não é aquilo? É belíssimo. Aquelas lavandas colorindo os montes, eles plantaram por todas as lavandas, pelos campos, é um vale todo ali do Parque das Lavandas. Para algumas pessoas, basta que você as leve até ali, sente com elas, tem uma bela cafeteria virada para o bosque que se anuncia para depois do parque. É lindo. O sol da tarde incide em cheio ali. É uma paisagem linda. Por vezes você só convida seu amigo para sentar com você ali e tomar um café, respirando o ar das lavandas, e ele já vai outro. Não é? Quer dizer, você só aproximou as imagens, os verbos mentais. Elas fizeram as ações. Há verbos mentais, há imagens que têm a propriedade muito profunda de atingir estados existenciais de uma maneira importante, ok? Isso serve para o bem, para o mal, para outras coisas também. Tomem cuidado com essas situações, por favor, conforme o que vocês têm estudado aqui. Mas também o contrário, nós podemos modificar, sim, em muitas condições, esses elementos. Considerem ali a primeira imagem logo abaixo do quadro. O enunciado diz, a casinha que você recebeu de herança e foi conhecer. Para algumas pessoas, se eles chegarem a receber, morreu a sua tia lá na região da campanha, lá perto de Bagé, e deixou para você uma casa, você foi lá conhecer a casa. Final de semana, pegou seu automóvel e foi. Quando chegou, você encontrou esta desolação aí. Vidros quebrados, coisas jogadas, gente que já entrou lá dentro, já levou coisas, quer dizer, teve que pregar a porta na saída, que foi arrombada e tudo, você olha e isso aí. Aí você vira para sua esposa e diz, sabe de uma coisa? Vou vender isso aqui, ó. Ou vou botar para demolir e vou construir algo no lugar, ou vou botar para demolir, vou vender o terreno, que vale muito. Para alguns é assim que eles interagem. Outros vão chegar diante deste mesmíssimo cenário e vão dizer, nossa, há muita coisa valiosa aqui. Isso conta um pedaço da história de Bagé. Vou recuperar essa casa todinha. Vou vender um apartamento que eu tenho lá alugado há muitos anos, nem olho, e vou recuperar essa casa aqui da minha tia, da minha avó. Ela vai ficar lindíssima. E já procura na internet o mesmo estilo, mostra para a esposa e diz, olha aqui, como pode ficar essa casa. A gente pode vir aqui nos finais de semana? Ela é linda. Eu me lembro da minha tia, olha, tem muito a ver com ela. E já aproxima vizinhanças, restabelece conteúdos e caminha. A maneira como cada um de nós lida com imagens mostra muito as nossas referências, onde estamos, o que caminhamos, os elementos de transição, várias coisas. Você pode fazer uma clínica inteira observando essas relações que uma pessoa estabelece. Para algumas pessoas, objetos são coisas, não merecem qualquer respeito. Estão aí, você pode quebrar, pode jogar fora, não interessa. O que acham? Olhem, eu quero contar uma coisa para vocês. Mais de uma vez já me veio a vontade de levar os alunos até o lixão da cidade. Já foram alguma vez? Já foi? É impressionante o que tem no lixão de uma cidade. Impressionante. Assim, são coisas que a gente fica pasmo de ver como pode. O que estamos fazendo? Que humanidade é essa? Na qual uma relação, você teve um rádio assim que você, olha esse rádio aqui que está aqui em cima, ele está ocupando um lugar importante. Esses dias eu estava falando, poxa, não queria esse rádio aqui, mas também não vou jogar fora um rádio desse. Talvez dê para alguém, tal. Então, veja como é que funciona. Essa indústria do jogar fora, atirar canecas, livros, DVDs, coisas que nos acompanharam existencialmente, que conviveram conosco desta forma, é um atestado muito interessante sobre a humanidade nos nossos dias. Os nossos lixões são grandes museus que atestam parte da nossa época. Não estou dizendo que tem que guardar as coisas que não servem mais, não é isso que estou dizendo. É natural que intercessões terminem, é natural que coisas se encaminhem de outra maneira. Não é disso, eu não estou querendo cristalizar esses elementos. Estou falando das alteridades apenas, das maneiras como essas coisas se passam. O que acham que aconteceria com uma pessoa que desenvolvesse um genuíno amor por seus rios, pelas estradas, pelas pedras, pelas algas, pelo seu automóvel, pelos seus livros, de tal maneira que tivesse um respeito por eles, como respeita muitas outras coisas? Acham que o mundo estaria do jeito como nós muitas vezes o vemos? Enquanto nós falarmos de alteridade, reciprocidade, de ser humano para ser humano, talvez a maior parte das coisas fique de fora. Talvez estejamos erguendo monumentos a uma solidão desvairada, nos agarrando no desespero, enquanto tudo ao redor começa a conversar conosco. A luz do dia, quando surge, é interessante algumas pessoas falarem, eu não vejo graça na vida, e o lindo sol nascendo na janela dela, passando com suas luzes coloridas pelas cortinas, embalando, perfumando o ambiente. Que cegueira existencial é essa que alguns desenvolveram? Em pleno oásis, em pleno bosque, com todas as coisas lindas, morre a míngua olhando e se achando no deserto. Alguns fazem assim. Na segunda imagem, o enunciado diz: avistando da janela o grande canal de Veneza na Itália. Essa pessoa hipotética está na janela. Vejam que aqui esses prédios, eles fazem uma curva. Essa pessoa está numa sacada, observando todo esse lindo cenário. Olhem, vou descrever o que esta pessoa hipotética está vivenciando. Primeiro, ela respira esse ar maravilhoso do outono. Sabe? Sente aquele perfume pelo coração, pela alma. Em seguida, ela vê as gôndolas lá embaixo. E ela pensa: vou convidar meu marido e minha esposa para, depois do café, fazermos um passeio de gôndola. Ele observa todas essas gôndolas ali estacionadas, essas embarcações estacionadas e aquelas calçadas à direita, e então pensa em caminhar por ali. Quer ver cada pedacinho da arquitetura. Se sente bem, se sente vivo, se sente em paz. Tudo isso que vocês veem é profundamente harmonioso com ele. Diz respeito a ele. É uma parceria. Não há mais objeto aqui. Não há mais sujeito aqui. Se diluíram as coisas. E há caminhos que se encontram. Para alguns é assim. Para outras pessoas, não. Alguns olham com medo e dizem: meu Deus, estou tão longe de casa. Se algo me acontecer, como eu vou fazer? Aqui tudo é difícil, eu nem falo a língua deles. Que língua eles falam nesse país? Não é? Tudo é tão difícil. Eu não sei como descer. Talvez eu tenha que pedir ajuda para alguém. Sente medo nesse ambiente. Outros se sentem desafiados, conquistadores. Precisam descer, precisam ir lá no meio, cantar bem alto para que todas aquelas canoinhas parem para aplaudir. Há de tudo. Há de tudo. Como será que cada um de nós se sentiria da sacada, tomando um cálice de vinho, observando essa paisagem? O que o nosso coração diria? Se você está identificando coisas que pedem por melhorias, promova essas melhorias. Se você acha que pode caminhar um pouco mais em relação ao que tem vivido e construído, caminhe. Nós estamos estudando exatamente por esses elementos. E por último, o quadro que fecha a aula diz: até quais instâncias podemos escrever com o mundo? Até quais instâncias podemos escrever com o mundo? E a imagem mostra muitas partituras, e o enunciado dentro da imagem diz: alguns aprendem a escrever com o mundo. Com o mundo. Não sou mais eu que tenho que escrever e temperar as coisas todas, não é só mais o mundo. Estamos num emaranhado de coisas. O que podemos construir juntos? Eu preciso desse pôr do sol e dessas ramificações e desse outono todo ali para poder também compor. Se for uma paisagem que destoe muito das minhas premissas internas, talvez eu não consiga compor com o mundo. Eu consiga romper com o mundo. Não é? E tudo isso é aspecto de aprendizagem em imagens. São os cuidados existenciais. São os elementos de crescimento existencial. Se paisagens outonais como estas têm a ver com você, e elas inspiram você a construir com elas elementos que aprimoram sua existência, você já tem aí um belo início de conversações. Esse é o sentido desta caminhada. E este é o final da nossa aula de hoje sobre a imagem como sujeito. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões finais sobre a nossa aula de hoje.